Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Você é o primeiro do grupo. Você é o primeiro do grupo. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Franciele.
Bom dia.
Bom dia, Franciele.
Quem tá aí, Sheila?
Ivone?
Oi, Ivone. Bom dia.
Quem é?
Sou eu, Rê.
Oi, Rê, tudo bem?
Tudo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Suelen.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Flávia do Rio.
Oi, Flávia,
bom dia.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Oi, William.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia a todos, Flávio.
Bom dia.
Bom dia.
Ana Paula, tá aí?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Adriana, bom dia.
O Helen tá aí, Renata tá aqui, o Ivan tá aí, né?
Tô aqui.
12.
12.
Adriana.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Adriana.
Bom dia, Léo.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Sheila.
A Flávia do Rio entrou, né?
Sim,
Flávia do Paraná tá aí.
Tô aqui, tá me ouvindo?
Claro, tô te ouvindo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Kátia, bom dia.
E Kátia?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Anaísa.
A Fran tá aí.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, eu tô na áudio. Desculpa.
Então... voltando a Paula, né? A Cíntia não tá aqui. Acho que é Ana Paula, a Cíntia e Isaías, é isso? Olha, bonito, tá aí?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Flávia do Paraná.
Flávia. Faltando Isaías, a Cíntia e a Ana Paula. Bom, vamos começar aqui, depois, se eles entrarem, a gente fala. Vamos começar por vocês hoje, tá?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou? Bom, né? Isaías.
E aí, Isaías.
Opa.
Tá. Boas práticas, gente. Alguém tem alguma boa para dividir? Vamos começar de trás para frente aqui, pelo que interessa, depois a gente vai para os assuntos mais pontuais. Aí. Alguma coisa legal aí? A exemplo que a Renata compartilhou a semana passada. Alguém tem alguma coisa para fazer? Para dividir com a gente? Não. Então vamos lá. Então vamos pro rally rola aqui. Vou começar a dar uns números. Aí eu vou pedir para o Cláudio e para o Isaías também me ajudar aqui, que é uma coisa parecida com isso aqui. Vou dar uma numerologia para vocês entenderem aqui, ó. Nós colocamos no sistema no mês de novembro, mês 11, até
agora,
fevereiro.
O grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Chegou?
Bom dia, Ana Paula.
Cíntia.
Ana Paula e Cíntia. Bom dia. Então, ó, a gente colocou 52 milhões de operações, tá, em volume, tá? Dos quais 17 milhões e 400 desse número recusados por rating. Ok? Aí depois eu dou o número para vocês de contrato. Desses contratos aqui, que são aqui, que acho que estão os 3 mil contratos, a gente só aproveitou 62 contratos dele, 183 mil. Ou seja, foi mandado para o Olé esse volume aqui. Isso eu estou falando para vocês só de portabilidade. Quando eu pego o contrato novo, a gente teve recusado 504 contratos, a gente simulou 89 e pagou 54. E deu 1 milhão e 488 pago. Se a gente tivesse simulado todos, dá mais de 3 milhões de produção. Então, eu estou falando de oportunidade dentro de casa, que a gente, por não ter um script, por não ter alguma coisa ainda arrumada, a gente está perdendo dentro de casa. Ok? E quando eu olho aqui, por exemplo, negada por rating, né, eu sou capaz de apostar, não sei, que muito disso aqui nem fera abriu, nem chamada abriu. Né? Então, o tamanho da oportunidade que a gente tem dentro de casa é grande. Aí eu pediria para o Isaías e para o Flávio, até para exemplificar aqui a questão da oportunidade, explica para eles o que está acontecendo com a prefeitura de Lauro de Freitas, que vocês identificaram que agora a gente está tendo que voltar para fazer retrabalho.
Tudo bem, gente. Bom dia. No mês passado, a prefeitura de Lauro de Freitas foi a implantação do convênio. E aí todo mundo sabe que implantação de convênio é uma grande demanda. Os promotores estão divididos por 3 escritórios, então parte desses promotores que ficaram no escritório central fizeram a abordagem para os clientes e com o contra-cheque se ofereceu o novo para os clientes. Para se ter ideia, toda a quantidade de operação finalizada no mês, apenas 10% do que foi vendido foi ofertado à portabilidade. Aí o banco, tendo esse controle, levantou a informação para a gente em um relatório com todos os CPF e nomes desses clientes. Né? Eles aí lá em Lauro de Freitas, assim, num primeiro momento, e a gente tem que fazer meia culpa disso, né, Isaías? A equipe inflamou, dizendo, não, a gente abordou todo mundo na portabilidade, a gente falou com todo mundo, quem não quis é porque não quis. E aí, eu falei, Isaías, pega uma amostragem maior, perde um tempo aí, fazendo pelo menos 50 casos para fazer esse cheque. O Isaías foi além, pegou um pouco mais de 100 casos, e aí nos redimimos e falamos, realmente a nossa equipe não encontra cheque na mão, onde já dizia lá que o cliente tinha uma portabilidade para ser migrada, com a melhor caixa conosco, e esse cliente já estava sendo abordado, o promotor deixou de fazer a portabilidade. Então a gente está falando aí, quantas operações no total, Isaías? Você lembra exatamente?
Foram 152 operações.
São 152 operações. Se a gente fizer essa conta aí, tem um ticket básico de 20 mil, a gente está falando de um pouco mais de 300 e pouco mil, é isso? 3 milhões de produção. E aí, de novo, realmente, por fora a gente estava achando que estava tendo um controle, o supervisor batendo o pé de que não, ele estava dominando a operação, que realmente a equipe estava abordando, mas sem esse nível de gestão nos processos, a gente não consegue, de fato, evoluir, entendeu? Aí estamos tendo retrabalho, a equipe fazendo muito mais operacional agora e deixando de produzir mês passado todo esse montante aí.
Deu para entender, moçada? Está dentro de casa a oportunidade e a gente não faz? Então, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, gerentes. Onde está o problema? Eu queria discutir um pouco agora. Os efeitos estão aí. Eu quero saber a causa. O que vocês acham?
Eu queria levantar um ponto antes, eu estou completando agora, né? Está no terceiro mês. E ainda tem uma coisa que me incomoda muito. Os meninos viram até no grupo agora, que eu dividi isso com eles. Que a gente ainda continua falando a mesma coisa continuamente.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Falo por mim. A falta nossa de gestão no escritório faz com que o supervisor ele entende que ele domina a operação e dificilmente a gente consegue entrar para mudar a conduta desse cara em coisa simples. Exemplo, estou batendo bumbo há quase 3 meses dizendo, olha, o supervisor tem que ter uma agenda externa e interna. A agenda externa é o supervisor comercial, é supervisor comercial, ele não é operacional. Então, ele tem que estar nas ações externas, criando ações externas, e batendo bumbo disso continuamente. Quando eu olho para isso, a coisa vai fluindo. Eu viro para fazer outra coisa, o gerente tira também o foco desse direcionamento e o supervisor para de fazer. Né? Então, eu acho que isso é uma questão básica que a gente precisa realmente, com muita humildade, falar que a gente precisa de mais disciplina, e ter disciplina é pegar os combinados que estão sendo garantidos com a equipe de ponta e fazer com que eles sejam cumpridos. Olha, o supervisor não tem, de repente, a mesma dinâmica de fazer atuação interna. Vou entrar num detalhe, né? O que está faltando para esse cara? Pô, a gente paga um reembolso para ele, diferente da outra instituição, a gente paga um reembolso para ele aqui em atividades que ele faz externa, né? Na quilometragem, dá todo o aporte para o cara. A gente faz a produção de olé do que é negado, que também é mais um outro incremento, e mesmo assim a gente não vê os escritórios deslanchando. Então, eu acho que de tudo ontem eu estava no escritório e aí eu vi o gerente fazendo o bate-papo com a equipe, falando sobre o book set e tal. Acho bacana isso, mas de novo, se o supervisor que está ali na ponta ele não entender a importância disso e entender que essa atividade faz parte das atividades do supervisor, a gente vai continuar batendo bumbo. E aí, assim, demora-se um tempo grande para a gente conseguir consolidar o resultado, entendeu?
É muito disso. A gente está repetindo coisas primárias, porque o turnover está gigante, mas eu acho que a gente tem isso e tem coisas mais graves que isso ainda nos escritórios. Alguém mais queria colocar alguma coisa aqui? Queria ouvir um pouco hoje. Depois eu vou falar.
Alberto, falando um pouco sobre essa situação aqui da Prefeitura de Lauro, realmente foram esses 152 casos que eu falei, que o Flávio aí reforçou as informações. Dentro desses 152, a gente verificou que, em média, 65% dos contra-cheques realmente constavam a oportunidade de oferecer portabilidade. E os demais realmente não tinham. E o que eu percebi que aconteceu foi o seguinte, no tumulto no início do convênio, chegou até a se falar, pode ter chegado com eles, justificam, até ter falado sobre a portabilidade. Mas aí, no primeiro momento, não conseguiu fazer, mas depois não deu continuidade, não voltou a oferecer o produto. O que eu percebi foi isso. Então, houve uma falha no retrabalho, na falta de ofertar novamente o produto. E, em função disso, gerou essa oportunidade que não foi feita de se ter uma produção maior com a portabilidade. E hoje nós estamos refazendo isso, inclusive estou cobrando eles aqui, para que me pontue até o final do dia tudo que foi feito com essa relação que a gente recebeu e que tinha oportunidade de portabilidade para que eles me posicionem do que está sendo feito, do quanto vai ser feito dessas portabilidades.
Mas esse é um bom exemplo, Jair. Esse é um bom exemplo. A gente está deixando a estratégia na mão do supervisor. E o supervisor, ele é míope. Este caso de Lauro de Freitas é um supervisor que olha muito operacional. Ele não vai olhar, ele não vai ver oportunidade. Legal você ter dado isso como exemplo, porque consegue configurar exatamente o que eu estou dizendo. A gente deixa na mão do supervisor o domínio de toda a operação. E aí pede para ele só uma agenda, que aí, né, triste, ontem eu fui verificar, pedi para que incluísse nas agendas agora, que supervisou os supervisores tivessem pelo menos um dia para rodar as agências. Eles colocaram na agenda, um dia, fui lá consultar, pergunto de quantos supervisores efetivamente foram para a agência essa semana para fazer negócio. Então, são detalhes assim, que eu acho que é muito mínimo quando a gente fala de gestão gerencial. Se a gente não controlar, a gente não vai gerenciar. Né? E, de novo, deixar na mão do supervisor é fazer bater bumbo continuamente.
Flávio, eu concordo contigo. Eu acho que está muito no tema disciplina. Porque, realmente, o pessoal se prende muito nesse fator. Não, se eu sair do escritório, para. Não está parado, o promotor precisa de apoio e tal. Aí realmente fica uma muleta e essa disciplina, essa energia em realmente fazer com que ele entenda que precisa sair e abraçar o comercial realmente é importante.
Essa defesa de que quando ele sai do escritório para, tudo que ele quer que isso aconteça, né? Nós estamos aqui para deixar que isso não aconteça. Ele quer que o banco tudo não dependa dele, a gente não quer depender desses caras.
E é legal a gente ver que hoje eu dividi com os meninos.
Agora, o grupo tem mais um componente.
No outro momento, eu criei uma estratégia lá, onde a atuação nossa aqui na Pompa era exatamente igual dos outros concorrentes na atuação interna, né? Ou no relacionamento com a rede de agência. E aí, para ter um pouco mais de elemento lá na outra instituição, eu peguei e falei, vamos criar uma estratégia, né, 50% do tempo o supervisor fora, buscando mais 50% dentro. Com boa disciplina, conseguiu incrementar isso lá. E pegando os números, até troquei com os gerentes agora, um escritório que fazia 400 mil, chegou no estágio 900 e agora está fazendo 1.900.000. E aí eu acompanhei toda essa linha de crescimento e aqui fiz uma avaliação. Eu falei, o que mudou para esse escritório chegar nesse incremento de produção? Eu já sabia a resposta, que era atuação externa, porque é governo. E aí perguntei para o supervisor, cara, como que você fez para sair aí dos seus míseros 400 mil e chegar hoje em 1.900.000? E o áudio ele me disse isso, reforçou. Olha, chefe, coloquei aqui, continuei colocando a atuação externa, então o governo realmente que dá o ticket, bababá, babá, que é tudo que a gente sabe. E aí desenvolvi um vídeo novo para os meus gerentes hoje, dizendo, ó, mais uma vez a gente sabe que a ordem é que tem que ter. Então, mais uma vez a gente sabe que tem oportunidade e a gente não cria estratégia. Isso aí.
Legal. Então, é um pouco disso aqui, gente. É o seguinte, ó. Como o Flávio falou, a gestão nossa vai precisar melhorar muito. Muito, muito, muito. Então, repara, eu vou sair, eu vou para um escritório, eu tenho que sair para esse escritório com a certeza de que o direcionamento dos demais esteja correto. Então, a gente vai ter que trabalhar muito mais de uma forma, assim, periférica, né? Não dá para ser só a visita que eu estou fazendo. Eu tenho que estar garantindo que, por exemplo, o que eu combinei na segunda-feira com o meu time esteja realmente acontecendo. Então,
agora,
eu queria combinar algumas coisas.
Tem mais um componente.
Tá? Eu queria que a agenda de cada um refletisse exatamente o que está acontecendo nos escritórios. Tá? Então, manda a agenda, porque a gente tem um acompanhamento das agendas aqui na matriz. Então, o que a gente retratar ali está acontecendo. Por quê? A gente talvez eu possa te ajudar a fazer algum tipo de gestão em cima desse time, se eu achar que devo. Tá? Outro ponto é que essa disciplina de agenda, vocês também cobrem dos seus subordinados. Por quê? Para que as coisas aconteçam de acordo com o que você planejou. Senão, como é que você vai garantir que a sua diretriz está sendo cumprida, se você não está exigindo nem o mínimo de cumprimento de agenda? Então, vou pegar o exemplo do Flávio. Se 50% do meu atividade externa, eu tenho que saber onde esse cara está, porque se eu precisar falar com ele, eu olho na agenda e para ele se ele não está. Né? Ou então não vou interromper ele numa ação externa. Então, primeiro, cumprimento fiel e disciplina de cumprimento de agenda. Esse é ponto que é modelo da Poupa, a gente vai fazer. Segundo, gente, quando vocês forem para visita, não acredite no que falam para você, vai e confira. Então, tem muita coisa, por exemplo, nós não estamos com o nível de utilização de SMS ainda à altura do tamanho da Poupa Crédito. Por quê? Por que vocês acham que isso não acontece?
Porque não foca, Alberto, porque a gente não, foca, não cobre ICMS. Inclusive, essa semana, a Flávia, Flávia do Paraná, ela alinhou com a equipe dela que os contratos dela, os contratos feitos nos escritórios dela de governo ia ser só ICMS. Era uma prática que ela adotou no Rio e dava certo. Entendeu? Porque a gente não perde tanto tempo indo, porque o promotor fala que vai buscar assinatura, demora 2, 3 horas para ir buscar assinatura. E por SMS, ele fica lá sentado, faz e pronto.
Ô, Sheila.
Tempo de ir atrás.
Ô, Sheila, Renata, a partir do momento que o teu promotor entender que o SMS é uma maravilha, ele não vai querer pegar assinatura. Eu acho que é muito mais uma questão de entendimento que qualquer outra coisa. Aqui no Rio, a gente quer SMS para tudo. A nossa luta aqui, todos os convênios virem SMS.
Acompanhando isso que você falou, a partir do momento do promotor entender que é uma maravilha, alguns dos meus escritórios já entenderam isso, mas o que está faltando antes do promotor entender é o supervisor comprar essa ideia. Porque muitas vezes você chega no escritório e o supervisor fala, eles têm medo, eles não querem. Então, assim, o supervisor está repassando a informação do promotor. E não é isso, tem que ser o contrário. Tem que ser supervisor.
Então...
Se o supervisor comprar a ideia do consignado, aí acontece como aconteceu no Rio, que ela acredita suficiente na ideia para falar. Ninguém vai fazer de outra forma.
Uma dica é vocês ligarem para cá, cara. Assim, os nossos supervisores estão abertos, entendeu? Pede, troca telefone, entra no grupo, pede para eles ligarem para cá, conversarem com os nossos supervisores, que eles vão ter uma visão completamente diferente. Se vocês estão tendo dificuldade de fazer o supervisor comprar, cara, liga para o Rio, porque aqui, brincadeira, assim, a equipe inteira reza para os convênios novos chegarem com SMS e o que a gente tem ainda com assinatura virarem SMS. Então, assim...
Eu concordo com a Renata. Aqui no meu pedaço eu vejo que os supervisores estão ao contrário agora. Eles estão... teve um caso da Prefeitura de Laurim que suspendeu temporariamente a questão do SMS e aí os supervisores todos reclamaram porque eles estavam realmente no ritmo de fazer SMS. E não só a prefeitura, mas outros que têm a opção de fazer SMS. Então o pessoal já começou a praticar, já viu que é muito bom. E quem fez não quer voltar atrás realmente. Então, assim, é importante que toda a equipe tente fazer, faça um contrato através de SMS para ver a facilidade e quanto isso ajuda na operação. Porque aí eles não querem voltar atrás, não. Realmente é muito bom o SMS.
Gente, hoje eu queria voltar sempre o problema para a gente, incluindo eu na gestão. Vamos lá. O SMS, único e exclusivamente, é a formalização do processo. Nada mais. Ontem ele estava no escritório, fiquei do lado de uma mocinha, lá de uma promotora, que ela estava assim para o cliente assim, eu vou falar com o senhor, eu vou te ligar para o senhor falar tudo que o senhor está me falando novamente, porque o banco está exigindo que o senhor que eu tenha essa informação para garantir que é o senhor mesmo que está fazendo o financiamento, o empréstimo, tá bom? E aí deixei ela tocar a vida dela, depois que eu fui dar o feedback para ela. Mas eu vi ali até o desespero da promotora em fazer a venda por SMS e dizendo para o cliente exatamente como seria que ser a tratativa para a hora da efetivação da venda. E o que eu acho que a equipe hoje vê como gargalo é achar que o processo de SMS é mais uma trava. E não é. É a formalização. A facilidade de você poder fazer por telefone o que você faria presencialmente. Então, eu acho que vai além de convencer também só o supervisor. Nessas visitas que nós estamos lá com as equipes, perguntar para a equipe como é que ela está fazendo a venda do SMS. Eu ouço o gerente falar assim, eu sentei hoje, eu cheguei hoje de manhã, sentei com toda a minha equipe do escritório e falei assim, aí como é que estão as vendas do SMS? Vamos fazer uma simulação de script? Alguém tem dúvida do script? Alguém entendeu qual a importância, por que migrar a venda para SMS? A gente não ganha velocidade, ao invés de permitir para que o promotor vá buscar assinatura e coisa do tipo, entendeu? Eu acho que a gente tem que brincar um pouquinho mais com essas coisas. Não deixar também só transferir, ou o supervisor não faz, o promotor não está sabendo, não. Acho que a gente tem que fazer meia culpa. O Alberto falou uma coisa interessante, a gente usar essa reunião de hoje ou essas reuniões de sexta-feira para fomentar mais a gente poder falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que junto a gente consegue minar mais esse problema e olhar realmente para a produtividade.
Então, isso que o Flávio falou, assim, eu cheguei no escritório, ninguém sabia fazer SMS. Hein? E o cara não faz aquilo que ele não conhece. Então, primeiro, começa para vocês, vocês chequem se o seu time conhece a operação de SMS. Vocês vão assustar. Eu já vou te dar o diagnóstico de assustar. Então, não estou dizendo, vou excluir o Rio de Janeiro disso, tá? Mas aí todo mundo vai ter que botar a mão e entender. E lembre-se, a Carla Vanessa não entrou aí não, né?
Estou aqui, Alberto.
Tá. Do treinamento fala de SMS?
Claro que fala. Com certeza, a gente foca muito nisso.
Então, eu não sei o que a gente precisa fazer com o nosso time, mas eu vou mais aí na linha do Flávio e do Wellington, que começa pelo supervisor. Então, cheque primeiro se o seu supervisor sabe, né, ou se ele já fez, qual a auditoria de SMS ele já efetivou.
O que que eu sinto, tá, Alberto? No treinamento é passado tudo, o preventivo unificado em reorganização, o SMS, conta, cartão, e a gente está dando um ênfase muito grande nesses produtos porque são novos. A gente passa para os promotores novos no treinamento, eles saem de lá tendo conhecimento. Só que o que que acontece? Chega na ponta, quem está lá na ponta trabalhando não atua com esse produto. E aí o cara novo chega e ele também não vai fazer, porque a equipe lá não está fazendo. Porque não, então, eles não fazem. Eu passei em alguns escritórios, que são pessoas que já estão com a gente há bastante tempo, e não faz porque não sabe fazer. E aí,
a pergunta que eu faço é...
Como que vai chegar, vai começar a vender, se o próprio supervisor dele não direciona para fazer isso?
E o gerente, nós chegamos lá e cobramos o supervisor um posicionamento diferente. Né? Aí, realmente, a coisa não acontece. Eu vejo mais essa gestão espontânea, assim, de rede, de WhatsApp, né? E eu estou eliminando isso da minha vida, de ter mais um tete-a-tete com os meus gerentes, mas ela é uma facilidade na informação, onde você mantém a informação muito... Você direciona a informação muito mais rápido, mas não adianta ficar batendo bunda e gritando pelo WhatsApp, que não tem o mesmo efeito de chegar em um escritório, fazer uma análise de qual é o programa desse escritório e dar um feedback para o gerente. Então, para o supervisor, desculpa. Isso é muito mais efetivo. Né? Esse olho no olho, e todo mundo está, cada dia, em um escritório diferente. Aproveitar essa oportunidade de diagnosticar um escritório quando chegar lá, né? Eu digo assim, uma visita no escritório, ela não necessariamente ela precisa durar um dia todo se o gerente sabe o que ele está fazendo lá. Porque ele consegue diagnosticar qual o problema de produção, qual o problema comportamental, o que precisa ser corrigido, faz um alinhamento com o supervisor e faz um alinhamento com os promotores, se necessário, e acompanha. Agora, se ele vai lá, dá um grito, vira as costas, espera que o supervisor se movimente sozinho, de fato, ele não vai se movimentar.
Tá bom, vou para a ação, né? Qual que é a ação? Eu tenho um jeitinho facinho de resolver esse negócio. Eu travo a operação convencional, só aceito via SMS.
Pois é.
Então, é facinho de eu arrumar. Eu vou ter uma queda de produção, vou levar um fumo do caramba, né? Aí os caras aprendem na marra. Acho que não deveria ser assim, né? Deveria ser de outra forma. Mas eu vou pedir para vocês o seguinte, vocês vão pôr a mão nesse negócio aqui, isso aqui vai ter que evoluir, eu vou medir via sistema, tá? E vou posicionando onde não está andando e vou olhando. Agora, quero que vocês entrem no circuito e coloquem a mão nisso, tá? Então, vocês vão entrar, vão atuar, porque tudo que é drástico tem um custo muito caro. E nessa altura do campeonato, eu preciso de produção, eu preciso de grana e não dá para mim ter o luxo de querer acertar vocês na porrada. Vai ter que acertar no jeitinho. Então, quero que vocês vão lá e resolvam isso com cada supervisor de vocês. Tá? Façam um mapeamento, olhem isso e façam com que as pessoas comecem a fazer fechamento via SMS. Então, esse é o primeiro assunto do dia. E segundo ponto, a gente começou a falar de refim, né, de unificado, preventivo. A nossa produção de preventivo, vou dar só um número para vocês, ela cresceu 130%, a produção de preventivo. Tá? E posso dizer para vocês, pelo que eu acabei de dizer, que a gente ainda está gatilhando, né? A gente tinha a oportunidade de fazer um volume gigantesco e ainda não fez. Então, estou checando ainda, ainda nós temos escritórios, que tem escritórios hoje com 80% de funcionários novos. Esse cara sabe fazer um preventivo? Não. E a gente não se deu conta de que ele não sabe ainda e não voltou lá para treinar. Porque, sabe por quê? Porque faz 15 dias que você acabou de treinar um time. Você está tendo que treinar o outro. Então, esse tsunami gigante está dando a gente está se perdendo nessa, né, nessa ciranda de tsunami gigante aí, e a gente não está conseguindo formar equipe com o nível de conhecimento necessário para sair batendo. Aí estava no escritório lá, puta, o cara não fechou comigo, mas fechou com a Ramos. Ah, eu falei para ele, então, qual que é a leitura que você faz? Não fechou com você, fechou com a Ramos. A mesa que paga é a mesma, né? Qual o motivo pelo qual ele fechou no concorrente? Né? Para entender qual que é a visão da pessoa aqui na... Ela não soube responder, falou, vou te responder. Vocês não conhecem o produto, e os caras de lá estão conhecendo o produto. É tão simples quanto isso. Se eu perder para o mesmo cara que está com outras condições, se é tomar a fé que seria tirar o prestabista, seria preço, o resto é conhecimento, falta de habilidade de venda. E a gente está se deparando com essas coisas aí, tá? Então, eu queria que vocês têm que ir numa visita, gente. No banco tinha um espanhol que chamava José Antônio, ele chamava assim, uma visita transformadora. Agora eu entendo o que ele queria dizer com a visita transformadora. A gente tem que chegar no escritório, tem que sair de lá e ter agregado alguma coisa lá. Ter ajudado as pessoas a entender o processo e produzir. Tá? Não dá para ir lá tomar café, almoçar, fazer festa. Tá? A gente tem que ir lá entender a dificuldade de cada um e fazer o cara crescer. Essa é a nossa função. Tá? Eu, zero de problema para mim, eu estou chegando lá, está entre nós, eu estou fazendo o papel de que não devia fazer. É, eu chego lá e dou aula para o cara de como ele ganha dinheiro com conta, para mostrar oportunidade para os caras. Eu não sei, você acha que era essa que é a minha função como diretor comercial? Zero de problema para mim fazer. Tá? Porque se eu puder agregar, é para isso que eu estou indo nos escritórios. Eu estou indo na ponta, gente, hoje, para entender e para fazer esse áudio aqui com vocês. Tá? Então, a gente tem muita coisa para arrumar na ponta. Pelo amor de Deus, gente, vamos correr. Então, o primeiro ponto, o Léo está fazendo a ata de novo aí, Léo? O Léo está fazendo a ata do Converse? Depois você manda para todo mundo aqui. O Léo acho que caiu. Então, SMS, gente, todo mundo vai olhar, ok? Vamos crescer em SMS.
Alberto, pausa no SMS. Os meus gerentes receberam a listagem de todos os convênios do banco que aceitam e que tem a regra do SMS. Não tem menos do que 30 convênios por gerente. Aí depois eu até distribuo direito para a Cheirinha e para o Léo. É, esse trabalho, quando eu passei para eles há quase 2 meses atrás, comentei e falei, vamos nas agências buscar a listagem desses clientes aqui, porque é muito simples. Você jogou lá no TSG o CPF do cliente, viu para ele que tem imagem, oi, senhor José, aqui é o Pedro da Poça Cred, estou vendo que o senhor tem uma imagem, vamos fazer, né, formalizou via SMS, é isso. Aí o primeiro mês eu direcionei por lá, pegaram as listinhas. Hoje eu pergunto assim, onde estão essas listas? Cadê os 30 convênios que a gente tinha, assim, poderia fazer de portabilidade de SMS com gerente? Ficou aqui lá atrás, entendeu? Agora, a gente fala de estratégia. Se o gerente estiver na ponta e não estiver sabendo fazer, levantou a mão, ok, estamos aqui para contribuir. Agora, se a gente tiver que descer na ponta todas as vezes para corrigir qualquer estratégia que a gente desenha, a gente de novo não evolui, né?
É isso. Então, acho que é bem por aí, né? Mas tem que ter disciplina, né? E tem que ter um planejamento para acompanhar. Então, por isso que eu falo que tem que ter aquele acompanhamento semanal dos compromissos que a gente tem. Se a gente tivesse escrito lá, cobrar os 30 convênios, a gente volta, revisa e volta a cobrar. Se a gente não se organiza, a gente não faz. Né? Hoje eu tenho que prestar conta para o seu gesto daqui a pouco da minha ali.
Na época, a gente chegou a fazer uma coisa bem chata, Alberto, que era colocar numa agenda, num calendário, numa agenda, horário por horário, com a atividade que o gerente precisava executar, desde e-mail até atendimento ao cliente. E aí, um momento que eu estava muito burburinho isso lá no banco, né? Mas acho que é absurdo, nós somos comerciais, tem que gestar. E aí, numa das reuniões, as reflexões eram essas: nós somos comerciais e não temos disciplina. É isso. Né? Nós, como comerciais, não conseguimos criar a disciplina. A gente tem que, infelizmente, pegar lá a agendinha do dia com os horários e falar: ó, das 9 às 11 eu vou dar o feedback para o supervisor. Das 11 até às 13 eu estou no escritório, eu vou falar sobre a PDF, né? Para ter uma ferramenta para ajudar na disciplina.
É isso que eu, por isso que eu falei da agenda no início hoje, tá? A agenda é basicamente isso que o Flávio falou. Por isso que eu estou cobrando a agenda de cada um. É, outro ponto aqui, então, que a gente combinou de olhar o SMS, a gente escreve aí, a gente vai conversar contigo para aproveitar as ofertas para fazer o preventivo e para mandar para o LER. Combinado?
Combinado. Tá.
Agora, o Sheila. Está aí a Sheila?
Sheila.
Oi, Alberto. Você estava no mudo e não estava conseguindo apertar.
Pergunta, pede pra, explica para eles quantas contas você fez em 2 dias aí.
Eu comecei com uma ação na terça. Na terça foram abertos 40. Na quarta foram abertos 42. E ontem foi um dia ruim que foram abertos 13 contas. Eu estava cobrando uma conta por escritório, né? Porque eu estava com um gap enorme de contas e ainda estou. Então, não pedi nenhuma por promotor, eu pedi uma por escritório. Teve escritório que abriu 8, teve escritório que não abriu, teve escritório que abriu muito mais. E assim, eu estou numa falação, até falei com o gerente que esse mês eu estou falando de conta, todo dia eu quero saber as contas que abriram no final do dia. No próximo mês eu vou falar, eu quero saber de conta e de cartão Olé. Porque assim, eu fui olhar a produção de cartão Olé, nossa, é horrorosa a nossa produção de cartão Olé, porque ninguém oferta. E o cartão Olé não é você perguntar para o cliente o que quer. É mandar, quase que mandar o cartão para o cliente. Não tem custo, entendeu? A gente faz um monte de operação de INSS, governo do estado, e ninguém manda cartão Olé. E a gente deixa de ofertar. Ou então, muitas vezes, nem olha se dá para fazer, já manda, vai direto lá para o pessoal da Ivone. Muitos escritórios que eu fui, eu já passei lá para o pessoal do Olé, estou aguardando. Nem tentou fazer por nós.
Então, vou pegar esse ponto da conta, é o seguinte, se a gente colocar a mão vai virar, mas só vai virar se a gente colocar a mão. É o seguinte, galera, nas últimas 3 semanas de visita minha, eu chego no escritório e faço uma pergunta que é clássica para todo mundo, tá? Eu peço para o cara calcular, eu dou o número de conta para o cara e peço para ele calcular quanto ele vai ganhar no mês. Sabe quantos promotores acertaram até hoje essa conta? Tem ideia, não?
Não.
Nenhum. Tá, nenhum acertou. O que chegou mais perto calculou da forma correta quanto que daria aquela conta por tipo de conta. O acelerador, gente, ninguém acertou. Então o cara não está focado em ganhar dinheiro com conta. Esse é o ponto. Agora, será que só eu vou ter que fazer isso sozinho ou vocês vão me ajudar a fazer isso sozinho? Ajudar a fazer esse movimento de conta. O cara não saber... Pô, eles vão reclamar de pagamento... Lá, lá, lá. Bom, nessa semana o Nilton esteve comigo lá em... O banco está fazendo visita nos correspondentes, tá? A gente fez lá em Limeira. Então, sentei com o Nilton lá. Agora, dia 17 de abril, vai ser no Rio de Janeiro. Eles vão para o Rio de Janeiro. Então, primeiro, eles vão olhando ponto a ponto do que a gente está fazendo. Eu entendi o que ele queria a hora que eu comecei a conversar com ele. Então, ele me deu um monte de parâmetro lá. Ele deu parâmetros de quanto eu fecho SMS, quanto eu fecho de preventivo, né? Como que está a minha abertura de conta. Eles estão checando, gente, que a gente está focado nessas coisas. É isso que eles estão fazendo. Então, daquele negócio, por exemplo, que aconteceu aí com o Isaías, O mais duro para nós seria a produção, né, nível de valor, tá? Mas o mais difícil é a imagem que fica para o banco desse negócio. E quando a gente fala de cartão e de conta, se a gente não começar a dar uma resposta mais firme para o banco, a gente vai ficar complicado de imagem também. Então, conta corrente, eu não vou abrir mão. Tá? Tá vencendo o nosso prazo aí, já que a gente combinou. Tá? Se esse negócio não rodar, eu vou vincular. Aí a gente vai fazer conta de qualquer jeito. Eu pego o book do povo, o cara que escreve uma conta, duas contas no book, eu faço a seguinte pergunta. Você acha que o supervisor olhou o book desse cara? Ou se o supervisor olhou, ele também não sabe fazer conta de conta? Ele também não está com chip de conta? Porque se ele aceita que o promotor dele escreva duas contas lá, sendo que o acelerador é a partir da terceira, que recado ele está dando para o cara lá? A conta não é importante para mim, vamos fazer o volume de produção. Então, esse tipo de coisa, ou a gente em conjunto aqui, tá? Esse cônsul aqui vai comigo, ou eu vou continuar falando sozinho de conta. Até o dia que o banco baixar alguma outra coisa aqui. Agora, tem dinheiro na mesa, tá? Aí eu termino a explanação para os caras lá e pergunto, esse dinheiro que a gente calculou que ajuda? Lu, ajuda. Eu te ajudei a prestar, ajudou, tá? Bom, beleza. Agora eu tenho que voltar lá para ver se isso pegou mesmo, né? Agora eu vou fazer uma... Daqui um mês eu vou revisitar o mesmo lugar para ver, olhar para cada, se eu conseguir, né? Olhar para cada das mesmas pessoas, se elas estiverem lá ainda, se estão ganhando dinheiro ou não. Porque eu fiz minha parte.
E todo mundo sempre reclamou, ai, por que a gente ativa um monte de conta e não ganha? Agora ganha e nem isso faz.
Eu comecei a falar um negócio para explicar o que vai acontecer. O banco, ele vai abrir um espaço no sistema, no CSG lá, onde o promotor vai colocar a conta, conta indicada por promotor X, promotor XPTO, matrícula tal. E o promotor vai acompanhar o pagamento da conta. Vai estar no sistema isso aí. Então vai acabar esse negócio de que, que paga, que não paga. Bom, se fez fora do normativo, não vai pagar mesmo. Ponto. Agora, se está tudo dentro lá, ele tem um canal ali que ele lança e o banco vai dar a resposta para ele se pagou ou não e por que não pagou. Tá? Então, nem a gente da Poupa não vai precisar fazer mais, o banco vai fazer. Tá? Obviamente, o banco vai fazer uma campanha em cima disso aí. Sabe por quê? Vou dar um número para vocês. E por que que eu estou falando isso para vocês? Hoje, o banco, o canal escritório do banco abre 2 mil contas. É isso. Tá? Sabe qual o volume que eles querem abrir de conta? Mês? Tem ideia ou não?
10 mil.
20 mil. 20 mil. Então, moçada, veja o que vem pela frente. Eu pergunto para você acha que está errado? Não dá, tranquilo. Gente, pega para o nosso time aqui dentro. Tá? A gente conseguiria fazer só nós aqui 2.500 contas médias. Sem fazer. Se a gente tivesse 4 contas aqui, cada promotor, faz uma conta aí, dá 2.500 contas mês. Tá? 27, ele tem 27 Corban trabalhando para ele. Fazer 20 mil contas não seria tão difícil. Isso, ele não olhou parceiro, né? Se você for a parceiro, então, o negócio vai lá longe. Mas acho que não é o caminho. Então, acho, né? Não sei porque o banco está pensando com o digital lá na frente, sei lá. Então, conta corrente. A Sheila já falou para você. Botou a mão 2 dias. Ela fez 82 contas em 2 dias. Aí eu pergunto para você. Quantas contas vocês fizeram até hoje? Cada um. Essa que é a pergunta que vocês têm que fazer. Tá? E a gente precisa entender essa questão da abertura de conta para saber como que a gente vai andar.
Roberto, para contribuir nesse sistema de contas, eu acho que é importante. A gente tem dentro de casa, entre gerentes, entre supervisores, e até entre promotores no próprio escritório, uma distância muito grande. Tem escritório que a gente às vezes dá parabéns porque tem 5 contas abertas e a gente vai no detalhe, são 5 contas do mesmo promotor.
De um cara só.
Ou seja, dá para fazer dentro de casa. Né? E aí, só para compartilhar, a Kátia, dentro da minha equipe, dentro dos books que eu já vi, ela tem um book muito bem estruturado, né, que no tema que você comentou, que o pessoal não sabe fazer conta, ela está dando bem mastigado. Né? Na capa do book dela tem todas as comissões de todos os produtos. Né? E ela está colocando essa semana aqui para a gente, também nesse book, o tema da portabilidade com simulação. Né? Então ela está colocando um campo que eu vou poder compartilhar com todos vocês, né, que ela coloca ali numa segunda página, né? Você abriu conta e ela está colocando um campo do lado se a conta tem ou não a portabilidade, né? E se tem o cartão com saque ou sem saque. Então, é um complemento de capa de 2 páginas a mais de book que eu acho que ajuda muito o supervisor. Não tem como não olhar, não fazer conta. Eu estou fazendo esses exercícios na equipe dela e a gente percebe que é muito mais evoluído do que outros times em relação a conhecimento de regra de remuneração. Porque é o que eu estou comentando. No mesmo escritório, você tem gente que faz 5 e gente que não faz nenhuma. Por quê? porque a pessoa acreditou e entendeu. Mas aí é gestão. Aí é gestão, como os meninos comentaram aí no começo, eu concordo, né, o Flávio e o outro menino comentou, que tem tudo a ver com o que a gente fala, como que a gente agrega, né? O teu tema aí de visita transformadora, a gente não pode sair achando o que a gente fez sem confirmar se as pessoas entenderam o que a gente quis passar de mensagem. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas a visita sai mais bem feita e as coisas começam a acontecer. E tudo que a gente combina, se a gente não acompanhar, se perde. Se perde porque a gente tem que conferir. A gente acha que...
E mesmo a Kátia, o que o Léo falou é verdade. É o melhor book que eu vi, é o da Kátia. Mesmo com toda essa informação, o pessoal dela também errou o cálculo, tá? É até a história. Está lá, mas o cara não vivenciou aquilo. O time dela, a maioria, é novo ainda, tá? Então tem que... O que a Kátia vai ter que olhar? Daqui a pouco vai ter que checar. E aí eu volto naquela uma boa prática que a gente dividiu no passado aqui, que é o supervisor pegar a produção via o book certo. Que aí o cara vai ter que usar o book certo como instrumento, talvez ele aprenda a fazer as coisas de uma maneira mais rápida. E pedi também que pro Léo, assim que a Kátia fizesse essa correção na capa, porque ela mandar para a Carla Vanessa, cara, para você substituir lá o book por citar.
Beleza.
Que aí a gente uniformiza, porque o book realmente fica bem mais... Ele fica bem mais didático lá e o cara, talvez ele acerte mais fácil. Ele é obrigado para lembrar da correção aí. Então, olhando, porque mesmo usando a Kátia aqui, tá na positiva, é o melhor book que eu vi. E mesmo assim, teve uma menina lá em Brasília que ela colocou que ia fazer 5 contas, tá? E ela usou acelerador, só que ela não tinha entendido o conceito do acelerador ainda correto. Tá? Que o acelerador é por conta e não só a partir da terceira, só na quarta e quinta conta. Então, a gente tem que falar com o time, conversar com eles para entender. Então, conta corrente, gente. Só já dei um panorama para vocês de como está, como vai subir a régua. Okay? E esse número que eu dei para vocês, falando de preventivo, o próprio banco me sinalizou que a gente cresceu 134%. Tá? Mas crescer 134% de um número pequeno também não é vantagem nenhuma. A gente preferia crescer 50% do número gigante, não 134% que eu tenho. Bom, vamos lá, descendo a régua aqui ainda. Tá? Galera, entrou um cara no teu escritório. Entrou hoje lá. Em quanto tempo esse cara tem que ter uma sigla?
Hã?
30 dias para fazer a prova, enviar para o banco e receber, né?
Mas a gente tem que acompanhar, não tem?
Sim.
Então, eu queria que você fosse um pouco mais assertivo nesse negócio para não deixar nosso time à mercê de informação de terceira e eu não sei dos outros. Bota a mão nesse negócio aí, tá? Seja chato, cobra aqui o pessoal da matriz, se for o caso, mas não deixe o pessoal ficar sem sigla. Passa para eles uma imagem de que a empresa não tem uma organização, gente. Isso não é verdade. Isso é uma falta de gestão na ponta aí. Então, coloque cuidar das siglas. Outro ponto. Vamos lá, estou passando para vocês as coisas que eu estou olhando nos escritórios. Os nossos supervisores ainda, eles não têm ideia de que a gente tem o CRM na Poupa Crédito, tá? Então, o CRM pode ajudar muito as pessoas, tá? Então, o nosso CRM ele é meio tímido ainda, mas eu acho que dá conta de fazer o que a gente tem que fazer. Então, eu vejo gente lá sofrendo lá na ponta, gente, com uma oportunidade gigante. Por exemplo, por lá pegar uma lista no banco, que ele não sabe, por exemplo, que ele pode digitalizar, mandar para o Maurício higieniza e devolve para ele com o telefone. Tá? Nosso supervisor não tem conhecimento disso ainda. Eu sou um só. Tá? Então, a minha ideia é fazer o contos com vocês e que vocês repliquem. Tá? E tem gente, tem supervisor sofrendo aí, está indo buscar no facão o negócio. Vamos esperar passar a conversa. Então, me ajudem, gente, a divulgar o que é o CRM. O Maurício não é mais o Maurício Daulé, é o Maurício do CRM. Eu vou lá, ah, Maurício Daulé, não, é o Maurício do CRM agora, não é o Maurício Daulé. Né? As pessoas não sabem o que o Maurício faz, eles não têm ainda noção de tudo que o Maurício consegue ajudar, de tudo que a gente consegue ajudar as pessoas. Estamos fazendo algumas coisas centralizadas aqui, tudo bem, mas a gente pode ajudar eles lá na ponta. Então, essa questão de fazer, quando eu digo que o cara tem que ter um direcionamento, eu queria que vocês, aqui desse curso, tivessem consigo a certeza de que 100% do nosso time tem uma lista para trabalhar hoje. E isso não é verdade em todos os escritórios nossos. Okay? Então, olhem para esse negócio aqui. Eu vi um posicionamento de um escritório novo e eu não falei nada, porque não cabe eu falar alguma coisa num negócio desse. Tá? As pessoas estão fazendo um negócio correto. Eles vão indo na agência e o gerente está dando lá 5 nomes para cada um, porque é o que o cara consegue tirar lá no sistema. Dá 5 nomes para cada um, o cara vai, trabalha, volta e dá mais 5. Então, beleza. Qual que é a minha preocupação nesse negócio aqui? Tá? O cara está se limitando a fazer 5 ligações por dia. Tá? Eu não pude falar nada na hora lá, porque a minha função é motivar, não é desmotivar. É correto o que ele está fazendo. Agora, cabe a quem, né, olhar a atividade comercial do escritório? Supervisor e gerente. Nós temos que olhar isso aí. Só, beleza, o cara foi lá e pegou 5 nomes. Tá? Eu tenho escritório fazendo 50 ligações por dia e tenho escritório fazendo 6, 7 ou 8 por dia. Então, essa medida da atividade comercial é de vocês. É de vocês. Então, eu queria que vocês descessem um pouco mais no detalhe para entender qual a quantidade de ligação que o cara está fazendo e por quê. Se ele não tem lista, se ele não tem material, tá? Qual o direcionamento que ele está seguindo e que ele está recebendo. Tá? Você me ajuda nisso?
Sim.
Então, tem que fazer esses 5 nomes? Tem, mais do que tem. Deve. Agora, não dá para o cara fazer só os 5, né? E o cara, eu senti no cara, né? E o cara é novo. Que ele está achando que ele está fazendo o máximo. Fazer 5 ligações por dia. Olha só um pouco, aonde nós chegamos. Mas não cabe a mim chegar lá no escritório, passar por cima de vocês e fazer alguma coisa. Por isso que eu estou passando isso aqui no conselho, para que vocês vá, identifiquem onde está acontecendo alguma coisa do tipo e cheque. Tá? Não dá para o cara fazer 5 ligações por dia. Então, nós vamos morrer se aqui. Então, atividade comercial está aí para vocês olharem. E... galera, olhe um pouco, fique um pouco atento às conversas, converse mais com o time, porque eles têm muita informação de cliente sobre prestamista, quem está tirando prestamista, quem não está tirando prestamista, perdi porque entenda porque perdeu, porque tirou. Vamos olhar e outras coisas. Bom, perdi uma operação para o cara lá no banco. O escritório não sabe o que ele pode fazer. Ele pode comunicar ao gerente comercial e pode pedir para contar a produção. O cara não sabe disso. Tá? E para minha surpresa, o supervisor também não sabia, também não é novo. Mas a gente não revisitou todas as possibilidades com os nossos supervisores também. Tá? Tem supervisor que não sabe que pode reivindicar a produção. Né? Então, nossa vida está dura, dura, dura. É um monte de informação, né? É uma chuva de informação. Mas é a realidade da Copacred, tá? É por isso que eu visito. E as 3 próximas semanas eu estarei visitando. Tá? A semana inteira, quer dizer, fora aqui da base, pelo mundo afora. Meus amigos, vida dura. Queria que vocês não desanimassem. Né? Queria que você terminasse esse curso. Antes de você falar algo para alguém, tome um Red Bull aí, tá? Reorganize as ideias, tá? E seja positivo, que é um pouco difícil, eu concordo com você, com essa chuva de coisa para arrumar. Mas se nós aqui não tiver essa visão positiva, a gente não vai arrumar o que a gente arrumar.
Alberto, eu acho, desculpa te cortando, mas eu acho que é muito mais reflexiva, sabe? Eu falo de novo por mim, pelo que eu vejo, escritório que eu rodei nos últimos 2 dias, é muito mais reflexiva. A gente sabe que tem que ser feito, mas direção de energia é uma coisa que não é atividade que tem que ser feita, entende? De novo, isso. O supervisor vai falar para o gerente, tem que falar para todos os supervisores, todos os promotores, o que é e para quem usar o book certo, eu acho que é uma questão de exemplo. Mas o supervisor precisa entender que essa atividade de gestão é dele e o gerente precisa acompanhar e garantir que seja executado, entende? Porque senão a gente está fazendo tudo em bloco e continuamente a mesma coisa, entendeu? Eu acho que é papel e responsabilidade, tem que estar mais claro. Mas eu acho que é reflexivo, é isso.
Tá. E para terminar aqui, eu quero falar um negócio que é... Ninguém está em viva voz, né?
Não.
Tem alguém em viva voz?
Não.
Não.
Eu vou explicar para vocês o que é esse plano que eu pedi para finalizar até segunda-feira, que são via, porque é escrito lá, plano de viabilidade do escritório. Eu vou ser bem, bem curto e grosso aqui. Se a gente não reverter esse escritório rapidinho, nós vamos fechar. Está claro ou não? Então, por isso que eu pedi, dedicação total de vocês, tá? Se você tiver que sentar lá, eu falei isso para Camila ontem, lá, não falei dessa forma, mas eu falei, ela está subindo o escritório. Eu falei, Camila, se tiver que sentar aqui e vender para o negócio andar, senta e venda. Tá? Então, eu vou falar para vocês aqui, se vocês tiverem que chegar lá, sentar e vender para ensinar, senta e venda. Tá? Porque ou a gente roda, ou a gente fecha. Agora, fechar é dar um recado para o banco de incompetência, não quero dar. Então, eu quero pedir para vocês, encarecidamente, gastem energia nesses escritórios, a gente não precisar fechar. Eu quero viabilizar os escritórios. Por isso que eu chamei plano para viabilizar o escritório. Eu quero viabilizar esses escritórios. Posso contar com a dedicação total de vocês nesses 26 escritórios?
Sim.
Com toda certeza. Então, acho que mais claro que isso, não posso ser.
Você vai mandar, Roberto,
agora,
essa lista?
Também... Como?
Você vai informar para
a
gente?
Renata, graças a Deus você não tem nenhum. Então, você pode ir lá na missa. Agradeça a Renata, tá? E depois você vai lá e pede para Deus continuar te iluminando, beleza?
Amém, todo dia.
Mas, gente, nós temos 26 escritórios que nós investimos uma grana do caramba. Eu estou tendo que convencer o seu Gerson Guarinão que ele tem que tomar fumo por mais 60 dias aqui, pagar a conta dos seis aqui, tem retorno. Tá? Então, é bem por aí o recado, porque não dá para temer as palavras desse negócio, por isso que eu pedi. Essa é uma conversa executiva, tá, do diretor com os gerentes, para você saber que não dá para ter escritório do jeito que está vendendo 20 contos, 19 contos por mês, pelo amor de Deus. Então, eu acho que aqui, se você sentar lá, como por isso que eu falei, senta lá e vende, porque você vai fazer sem mão. Você, na pior hipótese, você faz sem mão, né, sozinho, né, se não tiver muita força. Então, não dá para ter escritório vendendo 20, 26 mil reais que você vendeu no mês inteiro. Então, socorro, né? Então, gaste energia como diz o ditado, sem muleta, né? Mais matemática e menos português. Né? Vamos falar menos, vamos entregar mais. É isso, galera. Bom fim de semana para vocês. Boa reflexão, como a Flávia disse. É muito reflexivo, por isso que eu falei, a hora que terminar o conf, você vai tomar uma água primeiro, porque se você abrir a boca, você mata dois. Então, toma uma água, começa, respira, organiza as ideias, se organiza e vamos para cima. Beleza?
Ok.
Vamos que vamos. Um abraço.
Beleza.
Tchau.
Bom dia.
Vamos para cima agora.
Bom dia.
Um abraço para vocês. Tá?